Muito boa tarde para você que acompanha aqui o informativo da Prefeitura de Passos Maia. É um prazer estar novamente chegando na sua casa aí. Todos os sábados a população acompanha o nosso programa informativo para se manter bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Passos Maia. Hoje é sábado, dia 23 de março de 2024. Aqui no nosso programa estamos recebendo hoje a presença do nosso prefeito Osmar Toso e também estamos recebendo a presença da Emily Page, que é a nossa secretária municipal de saúde. Primeiramente, prefeito, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao informativo da prefeitura.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Cumprimentar a nossa secretária de saúde, a Emily. E estamos aqui para trazer as informações aí, principalmente hoje aqui da pasta da saúde, né, com a nossa secretária.
Beleza, então, boa tarde, Emily, também, seja bem-vinda, é um prazer receber você pela primeira vez como secretária aqui no nosso programa informativo.
Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, prefeito, muito obrigada pela entrevista, pelo esse espaço, por nós estarmos colocando a nossa população, todo o que a saúde está desenvolvendo no momento.
Muito bem, prefeito, então, como nós já tínhamos comentado aqui no nosso informativo, né, teve a troca de comandos de secretaria, inclusive na Secretaria de Saúde também tivemos a Emily Page, que está assumindo, né, assumiu aqui nesse ano. Gostaria que o prefeito, primeiramente, fizesse essa apresentação para nós, né?
Isto, como a gente já falou nos programas anteriores, né, algumas mudanças, algumas pastas, né, a saúde também teve. Então, a Emily está à frente da secretaria, começou agora em fevereiro, né, e está já se inteirando, organizando, pondo o seu estilo de administrativo, né, organizando os grupos, a equipe e os atendimentos nessa pasta tão importante que é a nossa pasta da saúde. Então, a Emily já iniciando os seus trabalhos e já enfrentando aí uma epidemia, né, estado de emergência, com o decreto de emergência com o Estado já decretou, devido à dengue. Né, então, já começamos aí, né, Emily, com vários assuntos da saúde, mas já precisamente da dengue, que teve na semana que passou uma ação conjunta aí com a gente de combate a endemias, agente de saúde, envolvendo várias entidades aí, inclusive alunos da escola, para poder fazer essa campanha aí de conscientização e também de combate aos focos do mosquito da dengue.
Isso mesmo, prefeito. Nós tivemos no último dia 13, o dia D, que foi um dia marcado pelo combate à dengue. Nós tivemos uma entrevista, inclusive, na rádio, já estivemos falando, mas nunca é demais estarmos novamente colocando o assunto para todos. Nossos agentes de endemia, a Defesa Civil, juntamente com as nossas agentes de saúde e os alunos das escolas, fizeram um grande evento na cidade, com panfletagem, com orientações. Foi um evento muito bom, todo mundo participou, foi muito assíduo, fomos muito bem recebidos. Então, serve para orientar mais uma vez de que a dengue é perigosa, nós devemos ter muita cautela, devemos colaborar todos, porque a melhor forma que tem que fazer é a prevenção, e cada um cuidando um pouquinho do seu local, do seu terreno, ao redor de sua casa, vai colaborar com toda a comunidade. Nós temos hoje na nossa cidade 2 casos confirmados, então os pacientes já encontram-se bem, tá? Mas foram 2 casos confirmados e temos 1 caso suspeito que no momento está aguardando o resultado de exames. Então, assim, ainda é um alerta, são poucos casos, nossa cidade é pequena, porém a nossa cidade é infestada. Então, a gente tem que ainda ter muita preocupação com isso.
Certo, Emily. Então, e vale destacar também que nessa ação, né, já foi feita uma coleta aí de pneus velhos, né, foi feita também coleta de lixo eletrônico, aproveitamos isso tudo e mandamos isso para o destino correto, né? Mas, assim, falando também dos programas, essa semana a gente esteve participando lá da abertura, da reabertura do programa de gestantes, né? A gente sabe também que tem vários outros programas, diabético, hipertenso. Então, eu gostaria que a secretária destacasse aí essas ações desses programas.
Então, temos o grupo das gestantes, que já foi dado o primeiro início agora com o primeiro evento nessa semana, na última quarta-feira. Foi um evento muito bom, tivemos a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social da Vânia, tivemos também a participação da ITE e do Valdi, o Valdinei Liboni, que é nosso educador físico agora na saúde também. Então, ele vai estar trabalhando com esses grupos e alguns grupos também que ainda vão estar iniciando durante o mês que vem. Nós temos o grupo Hiperdia, que são os hipertensos e diabéticos. Logo, todos estarão recebendo convite para estar participando desse evento. Nós temos também o grupo Corpo Saudável, que será coordenado pelo Valdinei Liboni. E até se alguém tiver interesse e quiser procurar a secretaria para estar pedindo orientações de como que vai funcionar, se inscrever para estar participando desse grupo, nós estamos aceitando e venham nos procurar para a gente estar conversando a respeito disso.
Isso, então, a organização dos grupos, né, é muito importante na questão da gestante. Tem a consulta médica aqui, tem o acompanhamento dos médicos, mas para incrementar ainda tem esse encontro mensal com todos esses profissionais, né? Além do convênio que a gente tem no Hospital de Faxinal, onde a gente faz lá a cesárea, o parto, o atendimento, né, do bebê, né, no nascimento do bebê, né? Então, mais esse programa que vem dar um suporte muito importante. Mas também, esse mês de março, iniciou também o atendimento no interior. Então, eu gostaria que a secretária colocasse como é que ficou, né, no nosso interior, os horários, os dias. E também eu sei que tem aí a campanha de vacina que vai estar se iniciando também, né?
Certo, prefeito. Então, nós temos os atendimentos médicos no interior, na área da Indumel, do Zumbi e do Conquista do Horizonte. Na Indumel, é ido nas terças-feiras, e no Conquista também. Só que agora, com a mudança de trâmite, de trabalho mesmo, de logística, decidimos com a administração de que o Conquista seria atendido a cada 15 dias, porque era só uma vez por mês. Achamos necessário acrescentar mais um dia no mês, e a Indumel também agora passa a ser cada 15 dias. Então, uma terça-feira é ido na Indumel, na outra terça-feira da outra semana é ido no Conquista do Horizonte. Nesta próxima terça-feira, que será no dia 26, vai ser o atendimento na Indumel. Então, todos que precisem e que estão ouvindo o programa, estejam conversando com a agente de saúde, peçam orientações, elas sempre têm as informações para estarem repassando para vocês. E a respeito da campanha da vacina, a vacina da influenza começa agora no dia 25, o início da campanha. Não tem data prevista para término, porque a própria Regional de Saúde e o Ministério, eles vão sempre acrescentando tempo e data para quem esteja precisando colocar em dia sua carteirinha. Então, a gente dá início no dia 25 agora de março, sem previsão de término. Porém, teremos um dia D, que será no dia 13 de abril, mais específico num sábado, e vamos ainda estar definindo mais uma data de dia D. A gente vê a necessidade de quem trabalha, de quem tem crianças na escola, que dificulta às vezes para estar vindo em horário de expediente, então a gente vai oferecer dois sábados para estarem vindo para a unidade e colocando sua carteira em dia. Lembrando ainda que essa campanha desse ano, nós temos um diferencial. A gente trabalha, além de tudo, com sistemas. Então, são sistemas que são ligados, interligados com o Ministério da Saúde. Esse ano, a campanha de vacina, ela é um pouquinho mais exigente. Então, a gente pede um pouquinho de paciência dos nossos pacientes para que venham munidos de CPF e cartão do SUS, juntamente com a carteirinha de vacina. Por quê? O sistema é online e necessita desses documentos para estar cadastrando cada paciente e cada vacina que é feita, tá? Então, a gente pede que demore um pouquinho mais? Demora, mas todo mundo vai sair vacinado, tá bom? Então, a gente pede só um pouquinho mais de paciência nesse caso.
Isso, secretário. E lembrando também que veio uma determinação, né, do Tribunal de Contas, nós estávamos falando com o secretário de Educação, Caio, no programa anterior, e que todas as crianças têm que estar com a carteira de vacina em dia. Então, além da campanha, né, nós teremos a demanda aí das crianças também para se vacinar. Também eu gostaria de pedir para a secretária que há sempre os falatórios assim, na questão das filas, né? Então, eu sei, essa semana nós estivemos reunidos com o médico regulador, né, dos procedimentos, e eu gostaria que a secretária colocasse. Pelo que a gente viu, as questões municipais aqui do posto de saúde, praticamente está em dia. Temos algum gargalo aí, pelo que foi me apresentado, na questão de oftalmologia, né, que tem um pouquinho de demanda. E os demais estão no trâmite normal. Mas o problema, pelo que a gente percebeu, não é o caso, né, e sempre foi, não é o caso nosso aqui, quando entra no sistema do SISREG, na questão estadual, federal, que é alta complexidade. Né? Então, eu gostaria que a secretária pudesse informar bem, para ficar bem claro isso também para a população.
Muito bem. Nós temos uma fila chamada SISREG. Ela é todo paciente que consulta na nossa unidade ou em médicos de outros municípios. Toda e qualquer consulta e exame é encaminhado para esse sistema. Nós temos um médico regulador, que ele é um médico que faz avaliação de cada caso. Todos os casos passam por esse médico. Então, não depende do município estar passando alguém na frente dessa fila. Então, é uma fila SUS, é uma fila para todos, indiferente. Então, todos os casos vão entrar nessa fila. A gente tem algumas coisas, sim, que estão atrasadas, porém, agora a gente está tomando a frente e vamos estar colocando em dia alguns pacientes que têm há mais tempo esperando. E, inclusive, eu gostaria de pedir à população, caso alguém tenha dúvida, venham até a secretaria para tirar as dúvidas. Eu me coloco à disposição para estar esclarecendo a todos como que funciona. Posso estar abrindo o sistema e mostrar para todo paciente em que colocação ele se encontra, porque é uma transparência. Nós trabalhamos com transparência. Não temos dificuldade com isso. Então, quando tiver dúvida a respeito do seu problema, do pai, da mãe, do filho, podem estar procurando a secretaria que nós colocaremos tudo à vista de todos.
Beleza, então, muito bom. A Emily esteve aqui no nosso programa informativo, né, falando aí sobre a Secretaria de Saúde. Nós gostaríamos de estar agradecendo a sua presença aqui no nosso programa e, com certeza, em breve nós vamos estar aqui novamente trazendo mais informações aí para o nosso povo da Secretaria de Saúde aqui de Passos Maia.
Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada ao prefeito pela oportunidade para estarmos esclarecendo as demandas e o que vem acontecendo dentro da Secretaria de Saúde. E, mais uma vez, como já disse, me coloco à disposição. Estejam me procurando na secretaria. Se eu não souber resolver no momento, procuro quem esteja competente para resolver qualquer assunto. E venham conversar. Estamos sempre no aguardo e esperando. Qualquer pessoa pode estar entrando lá e a gente recebe na sala sem problema nenhum. Muito obrigada.
Valeu, então, Emily. Também agradecemos o espaço, as tuas explicações aqui. Desejamos a ti e toda a equipe sucesso no andar da carruagem, no andamento da nossa saúde, que é uma pasta importantíssima, né, na nossa administração.
Certo, então, prefeito, seguindo por aqui com o nosso informativo, né, tivemos aí a secretária de saúde que esteve aqui comentando sobre os assuntos dessa pasta, e agora nós vamos falar sobre os demais assuntos aqui do nosso município de Passos Maia, onde nós temos uma novidade. Em breve nós vamos ter o asfalto lá no nosso loteamento novo, o Rovilho Luiz Mantovani, onde em breve então será entregue as 15 casas do programa SC Mais Moradia. Então eu gostaria que o prefeito falasse para nós sobre os investimentos aí, né, nessa pavimentação asfáltica no nosso novo loteamento.
Isto, então, nós fizemos a ordem de serviço, entregamos para a empreiteira na segunda-feira agora, onde ela já está iniciando seus trabalhos de pavimentação. Nós vamos fazer a pavimentação das ruas no entorno das 15 unidades. Né? A princípio, nós queríamos era pavimentar todo o novo loteamento, mas não foi possível, que a gente já explicou aqui, que a gente pediu um financiamento, tinha que aprovar no Legislativo, a oposição votou contra e nós não tivemos os votos necessários para ter os recursos para poder pavimentar todo o loteamento. Então a gente fez, procurou aí parceria com o nosso deputado, conseguimos 250 mil com o deputado Mauro de Nadal, mais 200 mil com o deputado federal Cobalcini e 317 mil com recursos próprios, somando um total de 767 mil, onde nós vamos fazer as ruas no entorno das casas. Então, essa semana, já demos ordem de serviço, vai iniciar, vai ser feita a pavimentação asfáltica, as calçadas, a drenagem pluvial, né, desse trecho. Também estamos trabalhando a questão da rede de água. Houve um contratempo aí com o material da Casam, demorou. Agora foi disponibilizado uma parte. Nós deveremos estar iniciando agora, na próxima semana, a rede de água junto com a construção da pavimentação asfáltica. Então, ali, a gente quer explicar para as famílias que a gente fez a seleção das famílias, conforme os critérios técnicos, conforme manda a lei, já tem as 15 famílias selecionadas, já fizemos o sorteio dos lotes, das casas, já tem, cada família já sabe qual vai ser a sua casa, e nós fizemos isso antecipado por causa do ano eleitoral, que nós não poderíamos estar selecionando família agora no ano eleitoral, então a gente fez no ano passado. Ainda as casas nos foi entregue pela empreiteira a construção essa semana, nos entregaram as casas, porém falta então asfalto, falta drenagem, falta água e falta rede de esgoto, que nós já adquirimos o material. Então a gente quer dizer às famílias, as famílias estão garantidas, todas as 15 que foi selecionada, as casas estão lá, porém a ocupação se dará só no final, né? Então vai ainda uns par de dias para nós poder ter tudo organizadinho, porque não adianta a família ir lá morar sem ligar luz, sem ligar água, sem ter as fossas e sem ter a pavimentação. Então, é esse o processo. Então, está quase pronto, quase selecionado, né? E esse programa habitacional. Como eu falei, nós temos mais 43 lotes que vão ficar prontos, mas devido à falta de infraestrutura, devido à questão que a gente não conseguiu os recursos lá no ano passado e não pudemos selecionar as famílias no ano passado, então, às vezes, as pessoas vêm no meu gabinete ou me encontram na rua, ah, eu estou inscrito lá, eu preciso da casa e tal. Digo, estou explicando, então, a nossa parte administrativa estamos fazendo conforme o nosso passo alcança, né? Então, nós vamos estar deixando pronto ainda este ano, já está quase pronto a infraestrutura, como estou explicando, porém, eu não vou poder selecionar famílias esse ano, devido ao ano eleitoral. Só apenas no próximo ano, né, que aí passou o pleito eleitoral. Então, a gente vai deixar o loteamento que foi dado nome agora por lei, Rovilho Luiz Mantovani, em homenagem ao senhor Rovilho, que foi um grande empresário e era proprietário daqueles terrenos. E nós vamos estar, então, deixando pronto tudo isso, essa infraestrutura externa, para que as famílias possam ser beneficiadas, mais 43 famílias aí, no próximo grupo que for montado do conjunto habitacional. E também, Luciano, essa semana nós tivemos aí a empreiteira que executou o prolongamento da rede de luz no bairro Caixa d'Água. Quando nós fizemos o REURB e regularizamos todas as escrituras daquele bairro, né, que era 40 anos que estava irregular, nós conseguimos legalizar no ano passado e também ficou para nós fazer a infraestrutura, né? E aí a gente já requisitou, fez o projeto, já empreitou para uma empreiteira, ela já fez o estendimento, o prolongamento da rede de energia, está tudo em dia ali agora. Futuramente a gente vai batalhar aí pela pavimentação.
Beleza, prefeito. Agora mudando de assunto, nós vamos falar sobre a área da agricultura aqui em Passos Maia, porque nesta quinta-feira nós tivemos uma importante reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, né? Esse conselho que é muito importante, onde é definido todos os programas que tem andamento aí na Secretaria da Agricultura. Então, eu gostaria que o prefeito comentasse para nós quais foram os assuntos, né? Quais as pautas que foram discutidas aí nessa importante reunião.
Ok, então, na quinta-feira, nós fizemos no Centro de Convivência do Idoso a convocação do Conselho de Desenvolvimento Rural, né? Que é a primeira reunião do ano, e aí a gente refez um decreto, refez o decreto, nomeou algumas pessoas, foram substituídas, né? Algumas saíram dos cargos, outras entraram. No caso do nosso secretário de Agricultura, que antes era o Jussi Canônica, agora assumiu o Marcon, o Neymar Marcon, então ele também automaticamente assumiu a presidência do Conselho. Então nós reconstituímos os membros e também já aproveitamos aí o setor da agricultura e fizemos uma prestação de conta dos programas do ano 2023. Prestamos conta de tudo, né? As horas máquinas que foram executadas, o serviço prestado diante dos programas. E também já elaboramos um plano de ação para os programas 2024. Então, lembrando que já está em andamento o silagem, tanto o silagem com as máquinas da prefeitura, como também o silagem na hora certa, que é os agricultores, os produtores que contratam a máquina de terceiro, que depois nós vamos fazer a medição e vamos ajudar com o bônus, com incentivo até 10 hectares, né? Esse ano aumentou um pouco, aumentou para R$ 275,00 por hectare, vai ser até 10 hectares, um subsídio máximo de R$ 2.750,00, né? E também temos a quem pega as máquinas de terceiro, né? ou particulares que executam com máquinas pequenas, também tem um incentivo de R$ 167,00 ao hectare, e as nossas máquinas que estão executando, segundo o secretário Marcon, já nos passou, que mais de 70% já foi executado, que a gente está fazendo com as máquinas da prefeitura e cobra R$ 90,00 a hora. Nós fizemos uma conta ontem no conselho que, no mínimo, teria que ser R$ 200,00, né? Então, nós estamos cobrando R$ 90,00, nós estamos dando um subsídio por hora de R$ 110,00. E já foram executados aí, com o maquinário das prefeituras, já foi, segundo o que foi nos passado, mais de 75% aí do programa executado. Também foi discutido aí os programas de GOB, de inverno, né, e o programa de GOB também de verão. O programa de GOB de inverno vai ser aberto a partir do dia 8 do mês que vem, dia 8 de abril, né, que vai se estender até o fim do mês, até 30 de abril. Né. Os critérios são os mesmos, né, as pessoas se inscrevem, a prefeitura vai executar um valor de R$ 90,00 a hora, foi definido no conselho. Também, dia 8 de abril, do 4 até dia 30 de maio, vai estar aberta também as inscrições do bônus fiscal Horas Máquina, que é o programa de Horas Máquinas, que nós incrementamos por lei, e vai estar aberto. Também temos o programa de reflorestamento, que foi discutido, onde a prefeitura subsidia 50%, né, do plantio. Vamos abrir também futuramente o plantio direto de milho. Então, foi tudo discutido e aprovado no conselho, e agora então está se andando. O programa de silagem que está em andamento, né? O silagem na hora certa vai ser feito as medições, depois vai ser passado os recursos até 10 hectares. Né? Vamos estar abrindo então no começo do mês de abril aí, o GOB de verão, também o bônus fiscal Horas Máquina, e assim por diante nós vamos estar gradativamente desenvolvendo os trabalhos da agricultura.
Certo, então, prefeito, agora seguindo por aqui, nós vamos falar da área social do nosso município, onde neste mês de março, né, em comemoração ao mês das mulheres, foi realizada uma programação bem especial no interior, né, com apresentações para valorizar a mulher. E nós tivemos aí, nesta quinta-feira, dia 21, uma palestra show aqui no Centro Comunitário, onde teve casa cheia. Então, eu gostaria que o prefeito comentasse para nós sobre esse assunto e também sobre a semana que vem, onde nós temos a Páscoa, que está chegando, né? E a Secretaria de Assistência Social está preparando aí uma programação bem especial aqui para Passos Maia, né, prefeito?
Isso, a gente já comentou alguma coisa no programa anterior, a Secretaria de Assistência Social, através da secretária Vani e toda a sua equipe, em parceria com as demais secretarias, organizaram um programa especial para as mulheres nesse mês de março, né? Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, foi, né? Mas o mês de março é tudo dedicado às mulheres. Então, foi feito atividades nas escolas do interior, foi feito atividade nas empresas. E também agora, quinta-feira, foi a grande palestra motivacional que tivemos aí no Centro Comunitário, casa cheia. Segundo o relatório, foi mais de 150 mulheres que participaram. Né? Foi um show à parte, uma palestra muito importante. E parabéns às mulheres, parabéns toda a equipe que programou, teve aí um coquetel, teve aí sorteio de brindes, enfim, foi muito gratificante essa confraternização com as mulheres, e merecidas, né, porque todo mundo sabe o papel da mulher na nossa vida, na nossa sociedade como um todo. Então, parabéns toda a equipe da área social. E a área social também tem programado aí, temos a Páscoa, fim de semana que vem, né, a Semana Santa vem a Páscoa, e já temos a decoração na nossa Praça Central, que está muito linda, feita pela toda a equipe. E a Secretaria está programando um programa especial aí. Na segunda-feira vai se reunir todas as crianças das escolas do interior, né? As crianças da PAI, dos projetos sociais, do Centro de Convivência e Vínculo, as crianças estudantes também do nosso colégio estadual, Coralha, também da nossa creche. Enfim, vai ser reunido no Centro Comunitário todas essas crianças. A gente demanda aí que vai ser mais de 500 crianças que vão estar envolvidas. Vai ter aí pintura facial, lanche, pipoca, brinquedos, e os brinquedos infláveis, né? E a participação do coelho vai estar presente aí, né? Vai começar de manhã, para quem estuda na parte da manhã, à tarde, para quem estuda na parte da tarde. E na creche também vai ser um atendimento especial, vai ser levado alguns brinquedos infláveis lá na creche, o coelho vai estar lá, porque lá tem os pequenininhos que não podem participar aqui junto com os de maior, né? Então vai ser um atendimento especial. Então está tudo programado, né? Vai ser de manhã às 8h15, inicia até às 11h15, e à tarde das 13h30 até às 16h. Está tudo programado aí para ser um grande evento, essa participação aí do coelho comemorando a Páscoa.
Beleza, então, prefeito, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa informativo, né? Hoje estivemos aí fazendo um resumo um pouquinho de cada secretaria, trazendo as informações, né, de quase todas aí. Iniciamos com a saúde e depois as demais. Então, gostaria de agradecer a presença aqui do prefeito e também desejar uma feliz Páscoa, já que está chegando. Então, gostaria que o prefeito também deixasse o seu recado aí para toda a nossa comunidade Passos Manhãs.
Muito bem, então, a gente agradece aí o espaço também. E desejo um bom final de semana a todos. E já que o fim de semana é a Páscoa, a gente deseja aí a todos uma boa e santa Páscoa, né? Essa passagem da Páscoa que representa a ressurreição de Jesus Cristo, né? É um marco importante aí na nossa história religiosa. Um grande abraço a todos.
Muito bem, então, meus amigos, antes de encerrar o informativo, nós temos alguns comunicados aqui no nosso programa informativo da Prefeitura de Passos Maia. A Secretaria de Assistência Social de Passos Maia, em parceria com a Secretaria de Educação, tem a honra de convidar todas as crianças do nosso município em seus contraturnos escolares para participar de um momento de muita brincadeira e alegria na passagem do Coelhinho da Páscoa em nossa cidade. Será segunda-feira, dia 25, das 8h15 às 11h15 e à tarde, das 13h30 às 16h30, na Praça Municipal 12 de dezembro. Convidamos todas as crianças do município, presença especial dos coelhinhos por aqui na Páscoa 2024. O CRAS convida as famílias que recebem o Bolsa Família das comunidades 29 de junho e 20 de novembro para uma importante reunião que vai se realizar nesta terça-feira, dia 26, às 14 horas, no Centro Comunitário do 29 de junho. O não comparecimento pode implicar no recebimento do seu benefício. E nós temos várias atividades na Secretaria de Assistência Social. Agora, toda terça-feira tem funcional para os idosos, no Centro dos Idosos, em Passos Maia, das 15 às 16 horas, com o professor Valdinei. Então, nós fazemos o convite especial para os idosos do nosso município. Na terça-feira, dia 27, nós teremos encontro dos idosos lá no Zumbi dos Palmares, no Centro Comunitário da Comunidade, a partir das 13h30. Já na quinta-feira, dia 28, nós teremos encontro dos idosos da sede aqui em Passos Maia a partir das 13h30. E vem aí uma grandiosa festa na comunidade do assentamento Zumbi 2 em Passos Maia. Será dia 14 de abril com a seguinte programação: 6 horas alvorada festiva, às 10h30 Santa Missa, 12 horas almoço com churrasco de gado e porco, com saladas diversas. Às 13h30 tem bingo, com ótima premiação, e a partir das 14h30 tem animação do Zé Tobias e o Trio Camperismo. Lembrando que haverá segurança no local. Desde já agradecemos a presença de todos, tá? Mais informações, falar com o seu Chiquinho e também com a dona Jurema pelo WhatsApp 991-38-0848. Vem aí, festa então, no dia 14, lá no Zumbi 2, em Passos Maia. E assim estamos encerrando por aqui mais um programa informativo da Prefeitura de Passos Maia. Eu, Luciano, agradeço aqui a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que no próximo sábado estaremos aqui novamente trazendo informações para todos os moradores do nosso município de Passos Maia. Um forte abraço para todo mundo e até sábado que vem!